Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe mesmo. Amém. Sobre o que é que nós vamos falar? Nós vamos continuar então. Evangelizando, né? Tem muitos aqui que não tiveram na reunião de quarta, de sábado, etc. E então, levar o conhecimento de vocês que nós cremos que Deus nos orientou, nos abriu os olhos para fora, que nós fizéssemos uma evangelização sobre a igreja, né? Evangelizar, porque talvez seja uma coisa que está faltando para a gente. Às vezes nós falamos e falamos aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não sabe. Então vamos evangelizar. Evangelizar é passar para a igreja a doutrina de Cristo. Passar para a igreja o evangelho, que é a doutrina de Cristo. Né? Porque o evangelho é que nos salva. A doutrina de Cristo é que nos salva. É o que Cristo tinha na cabeça, né? Qual foi a sua fé? O que salva a gente é a fé de Jesus. Agora mesmo, Gustavo estava me falando ali, se você crê para que você tenha essa caneta, se acredita que você possa adquirir essa caneta, a hora que você adquiriu, acabou a fé. Você tinha fé para adquirir essa caneta. Aí você tem fé para o casamento. Casou, acabou a sua fé. A fé, elas são várias. Então, cada fé é no sentido de alguma coisa. É um desejo. É um propósito, é uma esperança, como ele falou. Né? No momento, a fé do Gustavo está sendo... Para quê, Gustavo? Né? Ele está pensando em alguma coisa. E ele vai... Se ele tiver que pedir a Deus ajuda, ele vai pedir em que sentido? Nesse sentido. E pode? Pode. O cego queria o quê? Enxergar. Jesus perguntou para ele, o que você quer? Ele falou, eu quero ver. Então, ele falou para ele, então vê. E pronto. Acabou a fé do cego. A fé do cego era para ver. Pode ser que ele tenha tido outras fés. Pode ser que ele tenha tido outras, né? Mas a fé dele, quando ele era cego, ele só queria, a luta dele era enxergar, era ver. Ele queria enxergar. Então a gente quer fazer uma viagem, você acredita, você tem esperança, você acredita que pode fazer aquela viagem, né? O preço, talvez, uma coisa assim muito difícil, mas você, com fé, esperança, você vai e alcança aquilo que você queria, né? Então, Nós começamos evangelizando aqui, começamos já tem uns 2 ou 3 dias, falando sobre a fé de Jesus. Né? Em que Jesus Cristo cria. Aí eu vou pedir a vocês, assim, ajuda, assim, prestar atenção, certo? Tá? Pra gente, porque quando terminar essa evangelização, se eu estiver vivo, nós vamos começar outra evangelização, né? Até morrer, né? Porque cada dia que passa, às vezes chega uma pessoa nova que não foi evangelizada e ela vai ficar no nosso meio aqui perdida. E eu tenho visto que eu acho que nem a minha casa foi evangelizada. E a gente você fala uma coisa, fala outra, fala uma coisa, fala outra, e não forma o quebra-cabeça. Você, é um mistério. Na verdade, é um mistério isso. Aí eu estava dizendo para eles que Jesus, ele falou que o fundamento, a base sobre o que nós edificamos, né? Então nós edificamos, nós construímos sobre a fé de Cristo. Nós estamos edificando sobre a fé de Cristo. Cristo, ele tinha uma fé. E nós estamos pegando uma carona na fé dele. Né? A fé que vence o mundo, a fé que nos salva, a fé que nos livra, a fé e assim por diante. É a fé de Jesus Cristo. A fé de Jesus é uma loucura para o mundo. A fé de Jesus, vocês vão ver, né? Eu espero que no fim dessa evangelização ainda fique alguns entre nós, né? Porque a fé de Jesus é uma loucura. Tanto é que eu não sei como é que a pessoa vai poder crer em Jesus no mundo de hoje. No mundo de hoje. É muito difícil. Então Jesus, ele começava a pregar, ele começava a ensinar. Ele começava a ensinar as pessoas. 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, e ele começava a ensinar. E as pessoas iam indo embora. As pessoas iam saindo e indo embora. Por que as pessoas iam embora? Né? Por que as pessoas iam embora? Porque não era assim igual nós aqui hoje, que então, senta todo mundo quietinho, canta, tal, senta, tal, fala, vai embora, passa na cantina ali, tal, vai embora. Não era assim, não. Era, ele falava francamente com as pessoas, ele não tinha lugar, não tinha assim essa formalidade, não tinha essa coisa assim. Não era uma cerimônia. Era um negócio que ele falava francamente para a pessoa. Amém? E aí a pessoa falou, não é isso que eu quero. Isso eu não acredito. E ia embora. E muitas vezes eu ficava só. Eu ficava falando sozinho. Porque não era o que as pessoas queriam ouvir. Né? Aí depois de muito tempo, As pessoas que ouviram Jesus escreveram a respeito disso. As pessoas que ouviram Jesus, que viveram com Jesus, que tiveram com ele pessoalmente, escreveram. Escreveram. As coisas que Jesus fez. Escreveram as coisas que Jesus fez. Por exemplo, o livro de Mateus, que é o mais antigo do Novo Testamento, foi escrito entre 50 e 60 anos depois de Cristo. Então foi 50 anos depois. 50 anos depois que Jesus Cristo tinha morrido, ressuscitado, tal, etc. 50 anos depois apareceu o livro de Mateus. Depois Marcos, Lucas, vem numa sequência. João, o livro de João, foi mais ou menos 90 anos depois que Jesus. Foi 90 anos depois. Então Jesus não tinha a Bíblia na mão, falar, não tinha não. Ele fazia, ele veio para pregar, não foi para os gentios, ele veio pregar para os judeus. E ele tinha, assim, os judeus como as pessoas que conheciam a lei. Os judeus tinham que conhecer a lei. Então eles pregavam para os judeus que eram conhecedores da lei. Os escribas e os fariseus, que eram conhecedores da lei. Eu falo, então, olha aí, ele falava, né? Porque na sinagoga, não eram todas as pessoas que estavam na sinagoga que tinham um pergaminho na mão, que tinham o Deuteronômio, Provérbio, na mão. Eles não tinham isso, não. Tinha lá o lugar onde ficavam os rolos. E então aí os sacerdotes que tinham acesso àqueles pergaminhos. Que tinham acesso àquilo. E os sacerdotes pegavam, e Jesus, na sinagoga, muitas vezes ele falava: olha aí no livro, olha no livro, no rolo do livro de Isaías, de Jeremias, para ver se não está escrito isso. Então a palavra de Deus para Jesus não estava lá no papel, estava onde? Não estava no coração dele. E quando ele foi falar, né, e os judeus não quiseram, ele pregou para os judeus. Se alguma pessoa que não fazia parte do povo de Deus, quisesse ouvir Jesus, que os que mais interessaram foram realmente os gentios, que mostra, né, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Não recebeu a ideia dele, não recebeu a doutrina dele, achou aquilo uma loucura. Eles não receberam, não. Foi está é doido, está endemoniado. Esse sujeito está endemoniado. Ou a gente acha que Jesus chegava, tal, bonitinho, né, direitinho, que era tudo bem recebido. Não, foi a maior dificuldade ele conseguir falar. Ele estava num lugar, ele era perseguido ali pelos judeus. Ele estava no outro lugar, ele era caçado ali pelas pessoas, precisava correr de um lado para o outro. Não era de maneira nenhuma assim do jeito que às vezes a gente pensa. Agora imagina vocês. Quanto mais eu falo isso, mais descrente vocês ficam. Concordam ou não? eu falar para vocês que o livro de João surgiu 90 anos depois de Jesus. E as cartas de Paulo? E as cartas e as coisas? Então, quando é que eles juntaram isso e formaram a Bíblia? E depois, quanto tempo a Bíblia foi traduzida? Desanimou o resto da igreja, amém? Ou não? E agora? Porque a gente tem uma confiança, nós temos uma confiança, né? A gente está com a Bíblia na mão, como uma garantia. Aí, conforme for agora, você já vai ter dúvida até da Bíblia. Você já vai ter dúvida até da Bíblia. Amém? E agora, como é que fica? O que vocês acham? Qual era a fé de Jesus? Né? Então, é sobre essa fé, é evangelizar, pegar o que Jesus tinha na cabeça, tentar passar para vocês, para ver se vocês concordam. Amém? Eu só vou dizer para vocês uma coisa. Por que que eu prego assim? Por que que eu falo assim? Por que que eu tenho assim uma certa convicção? Eu não prego para vocês. Eu prego para vocês muito mais o que eu creio do que o que está escrito. Porque eu não entendo bem o que está escrito. É muita coisa. Eu falo muito mais da minha fé, do que eu acredito. Eu acredito assim. E aí eu aproveito e mostro que Provérbios, eu falo e os Salmos está de acordo comigo, ou eu estou de acordo com os Salmos, que Gênesis, eu vou lá em Gênesis e procuro garantir que a minha fé está de acordo com aquilo lá. Eu procuro pegar a minha fé e, como é que fala? Hã? Fundamentar. Muito obrigado. Eu procuro pegar a minha fé e ver se a minha fé está de acordo com alguma coisa nas escrituras. Amém? Como agora, por exemplo, nós vamos falar para vocês sobre a fé de Jesus. E nós vamos procurar colocar alguma coisa aqui nas escrituras que mostra que essa era a fé de Jesus. Quanto mais claro nós formos, melhor. Porque aí é o seguinte, você vai ficar só com a sua fé. Você vai ficar só com a sua fé. E Jesus falou, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, é fé. Mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, ela é fé. E você precisa ter uma fé, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Amém? Então tem muitas questões que que Jesus falou, e nós cremos que Jesus falou. Por quê? Não está escrito só, por exemplo, foi um testemunho dado por Mateus, depois veio Marcos, ele também deu um testemunho. Aí veio outro, deu testemunho, veio outro, deu testemunho, e depois esses livros se encontraram e parece que era a mesma coisa. Parece que estavam juntos, sentados em volta, e falou, vamos fazer isso. E foi muito tempo depois um do outro. Isso aí já nos ajuda. Né? Já nos ajuda. João estava lá na ilha de Patmos, exilado na ilha de Patmos. Foi muito tempo depois que eles foram descobrir os escritos de João, lá na ilha de Patmos, as visões que João teve. Ele foi tendo a visão e foi escrevendo. Muito tempo. Aí pega a visão de João lá da ilha e foi juntando. E foi, parece que eles estavam juntos, tudo em volta de uma mesma sala, escrevendo. Isso, para nós, é um reforço maior. Você vê que o Apocalipse está de acordo com Gênesis. Você vê que Deuteronômio está de acordo com as cartas de Paulo. Amém? E tudo isso foi escrito para quê? Exatamente para nos ajudar. Porque Deus sabia que nós estaríamos hoje em pé nas pernas, nós estaríamos hoje sem lugar para segurar. Né? Vindo uma igreja católica toda desmontada, vendo as igrejas evangélicas todas destruídas, as ruínas, vendo um testemunho terrível em relação ao cristianismo. Nós estamos sem lugar para segurar. Amém? As coisas onde nós poderíamos apoiar estão sem fundamento, estão totalmente sem fundamento. Então, quem sabe possa surgir entre nós. Quem sabe possa surgir entre nós alguém ou alguns que venham ter a fé de Jesus e nos trazer, que tenha a fé de Jesus e que possam nos trazer o Espírito Santo. Amém? Vocês concordam? Porque o que vai realmente é Deus. Nós precisamos trazer Deus. Nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos abraçar a Deus. Nós precisamos conversar com Deus. Se esse povo ali conseguiu, se esse povo aqui, o povo que andou aqui, se o povo que está aqui conseguiu, não resta para nós outra coisa a não ser conseguir também. Ficar com... Não vai. Amém? Então, quando eles disseram que Jesus tinha demônio, e chegaram a dizer que ele estava endemoniado, ele não tinha demônio. O que, que ele tinha? Deus. Amém? O que, que ele tinha? Ele tinha Deus. E o que, que nós temos? Só que a gente tem, nós temos medo de aceitar isso. Nós temos preconceito. Nós temos um preconceito. E isso é pior para nós. Porque Jesus chegou, ele era acusado de ter demônio. Ele chegou, não vou, quem tem demônio é vocês. Vocês que têm demônio. E eu vim, sabe para quê? Para tirar o demônio de vocês. Agora, para que esse preconceito? Vamos entrar na fila e vamos dizer o quê? Senhor, esse aqui, tira o meu. É, ué. Eu vim para tirar o pecado do mundo. Eu vim para tirar os demônios. Só que a gente não admite. Ninguém admite que tem. Amém? Ou não? Pensa bem para você ver, pensa. Quando eu comecei a ver isso, eu era extremamente religioso, católico muito bom, católico para ninguém botar defeito. E quando eu vi lá algumas coisas assim que me chamou a atenção, aí eu falei, ué, eu estou perdido. Eu preciso. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Mas quer dizer então que eu não sou filho de Deus? E se eu não sou filho de Deus, de quem que eu sou filho? Né? Amém, gente? Então, a nossa oração, e o que que tem? O que que tem? Que mal tem isso, de ser filho do diabo? Que mal tem? Não, né, filha? Ué, o que que nós podemos fazer? O que que você pode fazer se você já nasceu assim? Hã? O Luiz está dizendo que até hoje a gente era e não achava ruim. Pois é. Agora que tomou, né, que tomou consciência. E Deus quer fazer de nós filhos de Deus. A salvação nossa é ser filho de Deus. A nossa salvação é ser filho de Deus. Se Deus não fizer de nós um filho, porque o que vai salvar do mundo são os filhos de Deus. Amém? Amém. Então, mas eu não posso chegar e dizer, Josias, filho do diabo, né? Não. Quem sabe Deus já fez de Josias um filho de Deus? Eu não vou julgar. Não sou eu que julgo. Não sou eu que julgo. Então, tá? Eu retiro aqui o que eu falei a respeito. Eu só estou abrindo os olhos de vocês. Estão abrindo os seus olhos. Lembra da gente falar em alguns dias atrás aí? Que assim, você presta o vestibular, aliás, você presta o vestibular, tem 100 vagas, você não sabe se você passou ou não. Tinha quantas mil pessoas que fizeram o vestibular? Muitas mil. E aí você foi lá, fez o vestibular, e você não sabe. Tem 100 vagas. E pá, né? No dia que saiu a lista, estava lá escrito Amauri, o nome do Amauri, o nome do Elias. Então o Elias e o Amauri passaram no vestibular. Nós ou você não passou. Então, vai ter que fazer de novo, outra coisa qualquer. Os filhos de Deus, na vinda de Cristo, os filhos de Deus se manifestarão. Quer dizer, você não sabe quem é, não sabe quem passou. Você não sabe quem foi aprovado, quem não foi aprovado. Então eu faço tudo, eu estudo para passar no vestibular. Então eu me esforço para que eu seja manifesto lá naquele dia, para que naquele dia seja manifesto. Amém? Que o meu nome, Rocine de Santana Florido, aí, presente. Né? Chamou Rodrigo, presente. Tinha muito Rodrigo, foi um punhado, né, Rodrigo? Falei, não, só esse aqui. Os filhos de Deus se manifestarão na glória de Deus, na vinda de Cristo. Eu corro a carreira que me foi proposta, eu me esforço, eu faço tudo para poder. Bom, aí no dia da minha morte, morri. Eu morri. Ainda não sei se eu venci, se eu não venci, eu não sei se eu cheguei, se eu não cheguei. Eu só sei que no dia da primeira ressurreição, então, os filhos de Deus, primeiro Cristo, depois os que são de Cristo, na sua vinda, na vinda de Cristo. Ah, oh, Checa, né? Que bom te ver aqui. É a Mirelle. Ué, não achei ela ainda não. Não vi ela ainda não, ela deve estar por aí. Amém? Ou não é assim, ou não vai ser assim. Mais ou menos assim, né? É um mistério. Mas, gente, essa era a fé de Jesus. Essa era a fé de Jesus. Amém? Ele entrou no mundo. Ele entrou no mundo. E começou, então, a falar da sua fé. O que ele acreditava? Gustavo, a fé de Jesus não era aqui, nem ali, nem aqui, nem ali. A fé dele estava depois da morte. Jesus, ele pensava depois da morte. O que interessa para mim é depois da morte. O alvo dele, o objetivo dele, estava depois da morte. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia? Amém, gente? Amém? Não ficou bom? Não ficou bom? Agora? Né, Teu? Agora ficou bom, né? Vamos. Porque agora, você vai vendo, você vai chegando à conclusão. Hã? Eu gosto, não, o Hector, eu oprimi. Eu não oprimi o pessoal. Eu, muito pelo contrário. Nós abrimos olhos. Agora fica fácil. Vai embora, não, rapaz. Viu? Agora ficou mais fácil para você. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. A oração que nós fizemos vai ser uma oração mais consciente. Você vai ser mais consciente. E quem desistir, já desiste logo. Né, Silvio? Quem desistir, já desiste logo. Vai aproveitar a vida com outra coisa. Não vai ficar mais se perdendo tempo. Não, Sus? Então, vamos lá. Ainda na nossa evangelização, vamos destacar então as questões da fé de Jesus. Entendemos que Jesus cria numa vida, uma vida depois da morte. Jesus creu que a vida não era isso aqui, não era isso aqui. Jesus chegou, isso aqui não é vida. Será que ele tinha razão? Pronto, aí já começa a sua fé, já começa a sua fé. Jesus não acreditou nesse mundo. Ele não acreditou nesse mundo. Jesus viu, ele orou, buscou o céu. Ele foi atrás de algo sobrenatural. Ele acreditou, ele viu que esse mundo não era a vida. Não era realmente. Aí quando ele vê lá em Gênesis, certamente que ele viu lá em Gênesis, quando lá falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando você comer, você morre. E quando ele viu mais lá à frente, né, que todos comeram e todos pecaram. Porque quando Jesus veio, Gênesis estava escrito, Deuteronômio estava escrito, Juízes estava escrito, entendeu? Josué, os profetas, estava tudo escrito. Ele foi e creu, examinou. E falou, mas se morreu, então... Né? Certamente, e foi entender que realmente, se existisse vida, estava depois da morte. Que a vida não era isso aqui. O que que ele viu? Ele viu angústia, tristeza. Ele viu injustiça, enfermidade, ele viu pessoas aleijadas, pessoas cegas, teve dó, teve pena, ele viu pessoas doentes. E falou, não, ele sabia, foi Deus, Deus. Não permitiria, não seria uma injustiça da parte de Deus? Ele não viu a terra. Do jeito que estava lá, Isaías profetizado, Isaías estava profetizando... Samuel, Daniel, Ezequiel, Jeremias, falando sobre, ele falou, não, não é essa daqui não, falando sobre a glória de Deus, falando sobre o mundo completamente diferente desse, ele falou, não, não é esse não, falando de um mundo completamente diferente desse aqui. Então ele falou, não, não é esse mundo. Amém? Tem que existir uma vida depois da morte. Se existe a vida, ela está depois da morte. E o que é que precisa? O que é que nós precisamos? O que é que o homem precisava fazer? Estava lá escrito, né, na lei de Deus, a lei que ficou para ele. Estava lá realmente escrito tudo, depois nós vamos mostrar para vocês. O que que o homem precisava fazer? E foi o que ele fez. Falou, tá bom então, que seja feito isso comigo. Eu não vou chamar nem minha mãe, não vou chamar meu pai, não vou chamar meu irmão, eu não vou envolver ninguém nessa história. Eu vou sozinho. Eu vou sozinho. Então, que isso seja feito comigo. Comigo, eu vou. Isso seja feito comigo. Amém? Quer dizer, se ele não tivesse ressuscitado, a doutrina dele não era válida. Ele tinha errado, ele tinha errado. Por que o mundo foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo? Né? Por que que o mundo inteiro conhece essa pessoa, sabe falar dessa pessoa? Você chegar lá na China, no Japão, e falar, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Todo mundo já ouviu falar de Jesus Cristo. Todo mundo. Aonde tiver gente, você pode ter certeza que Jesus Cristo, né? Essa pessoa foi uma pessoa que abalou o mundo. Abalou o mundo. Com o que que ela abalou o mundo? Com o que ela abalou o mundo? Com as suas ideias, com a sua cabeça. Com o que ele falou. Foi o que ele falou que abalou o mundo. E ele não falou muita coisa, não. Ele não falou muita coisa, não. Ele falou pouca coisa. Ele falou pouquíssimas coisas. Mateus é que escreveu. João é que escreveu. Paulo é que escreveu sobre ele. Mas o que ele realmente falou foi muito pouca coisa. Muito pouca coisa. E o Luiz está dizendo aqui que ele falou durante 3 anos, né? Ele pregou durante 3 anos. E pregou pouca coisa, não pregou muita coisa, não. Mas coisas que chocaram o mundo, como a ressurreição, como o demônio, os demônios. Ele falou sobre os demônios. Até então, ninguém acreditava na existência dos demônios. Amém? Ninguém acreditava que existia demônios nas pessoas, espíritos malignos. E que as pessoas eram más, é que as pessoas eram assim por causa dos espíritos que estavam nelas. Então ele falou assim, que tinha que era que começar, se fizer alguma coisa, tinha que ser de dentro para fora. Tinha que lavar o interior. Daí ele falou, vocês lavam o exterior. Você lava o prato, nós temos que lavar o interior. Porque o problema nosso não está no exterior. Amém? Aonde está? Onde é que está o problema nosso? Dentro de nós. Agora, quem pode tirar o que está dentro de nós? Aí ele fala, né? Que teria que vir um mais valente para tirar o valente que estava dentro do homem. Tinha que vir, tem que vir. Né? Às vezes o pai quer tirar o valente do tapa. A mãe quer tirar o valente no tapa. O mundo quer tirar o valente, fazendo presídios, colocando leis difíceis, lava-jato, e mais isso, e mais aquilo, para tirar o valente do homem. E cada vez está ficando pior, não está? E a ideia de Jesus era o contrário. Nós tínhamos que tirar, lavar o homem de dentro para fora. Aí o mundo acha que era escola, que era educação. Está provado, cada vez provando mais que Jesus tinha razão, que não é escola, não adianta escola, não adianta presídio, não adianta lava-jato, não adianta lei, não adianta isso, porque o problema do homem não está do lado de fora, está dentro dele. E ele disse lá, e para tirar o que estava dentro do homem, tinha que vir um mais valente para tirar o valente que estava no homem. Ou vocês acham que tem alguma esperança para o mundo? Ou vocês acham que o mundo tem recurso? Que a Lava Jato vai dar no mundo? Que se entrar um presidente aí e botar escola em toda a esquina, vai resolver o problema? Né? Que vai fazer com que o homem ame a esposa, a esposa ame o marido, vai fazer com que fica tudo direitinho, etc. Vamos criar mais uma igreja, uma denominação, criar mais uma denominação, né? O que nós vamos fazer, gente? O que nós vamos fazer? Amém? Eu vim para que vocês tenham vida. Esse versículo está onde? Ele não considerava o tempo da nossa passagem pela terra como sendo vida, e sim morte. Você vai passar o tempo todinho como agora mesmo, vindo, né, a Dilce, minha cunhada, falando a respeito da mãe dela. Mãe dela com 90 e tanto, chora, porque tá, né, tem com medo de deixar os filhos, com medo de ter... É uma mulher com 90 e tantos anos, chora e lamenta. Por quê? Porque perdeu pouco tempo o marido e agora... Né, fica com pena de deixar os filhos. Isso é vida? Viveu 90 e tantos anos, pelejando, educando os filhos, pelejando daqui, pelejando dali, etc. Não era para ela estar hoje sorrindo, feliz? Não era para ela estar hoje soltando fogo, etc. Tal. No entanto... parece que em vez de chegar num lugar bom, chegou num lugar difícil, extremamente difícil. E é um lugar para onde nós vamos também, né? A gente não quer ir para lá, mas nós estamos indo para lá. Não é assim? Porque quanto mais saúde... Por exemplo, você quer que eu vou embora agora, Suzana? Você quer que eu fico? Você quer que eu vou embora, Ara? Só quer que você quer que eu fico? Se você o quê? Se levar aí. Pois é, só se, né, pendurar, levar. Mas para mim levá-lo. Não tem jeito. Se eu achar que eu posso matar os meus filhos e eu morrer também, eu estou levando? Não. Isso não, né? Jesus falou, não vos peço que os tires do mundo. Jesus falou, ele falou, não, orou e pediu a Deus, falou, eu não peço que o Senhor tire o Lucas do mundo, não. Porque tirar o Lucas do mundo é matar. Mas livra o Lucas do mal que está nele. Livra o Lucas da perdição. Né? Mas quanto mais eu ficar, mais perto da Dona Maria eu vou chegar. Eu acho que eu não vou chegar lá onde a Dona Maria está. Claro, né? Claro que eu não tenho essa pretensão, não. 90 e tantos anos. Quantos anos ela tem, meu? 94 anos. É muito ano. Né? É. Então, João 10 o quê? 7? João 10, 10. João 10, 10. Eu só para mostrar para vocês, para a senhora, para afirmar que o que eu estou falando tem sentido, tem sentido. Tem fundamento. Que o que eu estou falando tem fundamento. Eu vim para que vocês tenham vida. É sinal o quê? Amém? Vocês não sabem o que é vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Amém? Muita gente escreveu, né, Rose? A Rose deve ter lido A Vida Abundante. Lá do. Teve gente que escreveu em cima desse versículo, escreveu livros em cima só desse versículo, como se Deus quisesse que nós tivéssemos vida aqui. Mas nós vamos ver que não foi. Porque não tem lógica. Vocês vão ver depois. Vamos ver. Toca para frente. Ele não considerava o tempo da nossa passagem pela terra como sendo vida. Ele não considerou o tempo de nossa passagem pela terra como sendo vida. Não tem. Aqui, ele falou, isso é luta, é tribulação, é aflição. Vocês, quanto mais rápido você garantir a sua vida, melhor. Amém? Quanto mais rápido você se livrar da escravidão, que isso aqui é uma escravidão. Amém? Mas, então, você quer continuar sendo escravo? Então eu vou dar uma sugestão. Seja escravo dele. Pronto. Não, mas eu quero continuar sendo escravo. Pois é, então por que não seja escravo dele? De Jesus. Troca de dono. Troca de senhor. Troca de dono. Passa para o lado dele. Amém? Não é uma boa ideia? Pronto, então vamos continuar sendo escravos, né? Mas dele. Versículo, aliás, um outro lugar aqui, Mateus 6:19. Olha para você ver, eu só quero que vocês saiam daqui hoje com uma ideia. Qual? Jesus tinha razão, Jesus está certo. A fé de Jesus estava certa, Jesus estava certo. a fé dele estava certa. Amém? A fé de Jesus. Amém? E nós estamos atrás dela. É a fé dele, a fé de Jesus que nos interessa. Uai. Ajuda aqui, Lucas. Pronto? Um negocinho. Ô, Lucas. Está certo. Não, não. Amém? Você amanhã você vai falar, ó, descobri uma coisa. A fé de Jesus é uma loucura. Você vai falar na rua, onde você passar, você fala, Jesus era doido. Ele acreditava, o que ele acreditava, tem jeito não. Amém? Capítulo, Mateus 6, 19. O que está escrito aí? Não ajunteis tesouro na terra. Onde a traça e a ferrugem tudo consome. Onde os ladrões minam e roubam. Aonde que vocês acham que tem ladrão? No céu? Né? Você vê o sujeito ontem matou o outro ali por causa de 600 reais. Uma dívida de tráfico, 600 reais. Segundo o pessoal falou, isso que foi 600 reais. E ainda matou o pobre coitado lá, que não tinha nada a ver. Aonde que tem ferrugem? Aonde que tem a traça? Aonde que você... A gente, nós, de um modo geral... Parece que a gente faz vista grossa, né? Parece que a gente não quer acreditar nisso. E ele? Ele acreditou. Ele acreditou. Ele passou no vestibular. Ele foi aprovado. Amém? Aí você poderia pensar assim, mas então aqui não tem nenhum aqui que vai. Amém? Eu vou responder de acordo com o que está escrito ali. É, para Deus nada é impossível. Há uma esperança para nós. Para Deus nada é impossível. Amém? Eu creio que no vestibular ele não exigiu 100%. Porque se ele exigisse 100%, entendeu? Ninguém passava. Mas então, senhor, fui reprovado nessa. Uma questão negativa. Mas então, tem muitas questões. Amém? Eu vou lutar. Eu vou lutar, mas eu não posso deixar de acreditar. Só o fato de eu lutar vai ser levado em consideração. É um atenuante. Em vez de ser um agravante, é um atenuante. Porque eu posso dizer, Senhor, eu não sou capaz, então me ajuda, etc. tal. Amém? Mas o que realmente ele acreditava era que todo tesouro que o homem colocasse sobre a terra ia ser prejudicial para ele. Ia dificultar a sua vida na terra. Amém? Quer dizer, Nós estamos falando assim, sumariamente, que nós vamos evangelizar. Nós vamos pregar o evangelho para a igreja, talvez vai gastar aí um ano, dois, talvez, para pregar o evangelho, para evangelizar. Então nós estamos dando para vocês a linha. Começando com fé. O que que Jesus acreditava? Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque ele era incompetente? Ele não era inteligente? Ele não tinha direito? Não era ele igual a nós? Por que que ele fez isso? Porque ele queria ser aprovado, ele queria passar no vestibular para poder deixar uma esperança para mim, para deixar um caminho para mim. Então, Rocino, siga-me, pega aí a sua cruz e siga-me. É isso. Então, claro que eu estou muito longe de fazer o que ele fez. Mas ele vai ver, ele com certeza vai ver o meu esforço, ele vai ver a minha oração, ele vai ouvir a minha oração, ele vai perceber que eu não estou negligenciando, eu concordo, eu estou plenamente de acordo com ele. Quisera eu poder, mas eu me sinto preso, eu me sinto amarrado em tantas coisas, que nem se eu quiser fazer, eu não consigo. E para e pensa para você ver se você pode fazer isso. Aí você vai, o Gabriel que poderia fazer, já não pode mais, porque já fez compromisso com a baixinha lá, como é que chama? Né? Ele já fez, o Gustavo já não pode mais, o Theo já não pode mais, né? O Rodrigo já não pode mais. Pois é, não pode. Mas aí, o que você vai fazer? Você vai rasgar o pedaço da Bíblia? Você vai dizer, Jesus não pensou, não foi assim? Ou você vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim? Amém? Senhor, não leva em conta o meu pecado, sabe? Isso, eu só peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, me ajuda que isso não retire de mim o direito de entrar no céu. Confessa, pede ajuda, porque eu tenho certeza que pela própria força, pela própria lei, ninguém consegue tirar esse valente que um dia nos escravizou, nos colocou nessa situação. Nós somos escravos, gente. O homem é escravo da mulher, a mulher é escrava do dinheiro. O que mais? Concorda que o homem é escravo da mulher? Hã? E as mulheres ainda falam totalmente. As mulheres ainda falam. As que ainda concordam. O homem. O diabo, ele viu direitinho como é que ele ia derrubar o homem. Né? Hã? É, Vitor. Mas não é verdade? E a mulher, não sei que diabo que é. É não, Gustavo? É não, o homem vai longe até para a mulher, não vai, filho? Hã? Vai longe. o Silvano tinha uma oração que o Silvano falava, ele falava, posso viver sem, como é que é? Posso viver, posso viver, posso viver. Hã?
Sem dinheiro e sem mulher.
É. É. O Silvano falava que podia viver sem tu, só não podia viver, posso viver sem isso, sem aquilo, sem dinheiro, sem mulher, só não posso viver sem Jesus de Nazaré. Né? Mas, na verdade, a gente posso viver sem Jesus de Nazaré, só não posso viver sem mulher. Né? Edifica para vocês um tesouro no céu, onde a traça não rói o ladrão. Não é o que a gente faz? Hã?
Não.
O Luiz Mar está fazendo isso, tá não? O Carlos, cadê o Carlos? Falando nisso, o Carlos está. O Carlos, mas a Adriana, a Sandra, está meio sumido, né, Sandra? Ou não? Estava viajando? Mas amém, graças a Deus vocês estão aí. Amém? Vamos tocar aqui para frente, só rapidinho aqui. João 18, 36. João 18, 36. Senhor, tem misericórdia de nós. Meu reino não é deste mundo. Vê, 36 e 37. João 18, 36 e 37.
Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Amém. O meu reino não é deste mundo. Amém? Um dia nós vamos ter, de acordo com ele, com Jesus, haveria um outro mundo. É isso que falou. O meu reino não é desse mundo. Vai existir um outro mundo. Eu vou ser rei do outro mundo. Eu vim para ser rei. Eu sou o rei da glória. Eu sou o rei, a gente canta aí, a gente acredita que está lá nos profetas, está lá em Isaías, ele viu. Ele vai reinar, não este mundo. Então esse mundo é desse jeito, confuso, bagunçado, esquisito, cheio de tantos problemas, injustiça, etc, etc. Porque, por falta de Deus, é porque Deus não reina. Né? Mas sabe por que, que o Rodrigo é bonzinho? Que não rouba, que não mata, que não faz isso. Porque Deus reina o Rodrigo. Deus reina o Rodrigo, Deus reina o Paulo, Deus reina o Vilmar. Então, as pessoas que estão sendo, existem pessoas que estão sendo reinadas por Deus. Ele falou, quem quiser Amém? Então tem pessoas que estão lutando, pelejando para ser reinada por Deus. O esforço que o Rodrigo faz para ser reinado por Deus, para dizer: Senhor, faz em mim a tua vontade, dirija-me, ensina o que eu tenho que fazer, ajuda-me, salva-me, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação. Agora vocês estão entendendo por que que a gente faz essa oração. A gente quer Ele como nosso guia, a gente quer Ele como uma pessoa que vai nos guiar. E nós nos orgulhamos hoje de não ser reinado por Satanás. Né? Nós nos orgulhamos. Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor. Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor, nos guarda. Guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos. Não deixa. Eu não quero ser reinado por outra pessoa que não seja o Senhor. Eu não quero ser reinado por outro. O Senhor abriu meus olhos e eu aceito. Eu aceito ser. É aquela música bonita que eu acho. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Né? Então, é isso. Quem quiser... Hoje é livre para decidir. Uma coisa boa que ele fez foi isso. Nos libertou. Deixou você livre para você escolher. Se você quiser, você tem o direito de dizer: Satanás, eu não quero você reinando sobre mim. Eu não quero o seu governo. Eu não concordo com você, Satanás. O meu Senhor agora é Deus. Acabou. O meu Senhor agora é Deus. E aí eu vou fazer oração, vou entrar em contato, eu vou pedir, né, na minha fé, assim como ele acreditou em Deus, eu também estou acreditando em Deus. No meu Salvador, naquele que vai, aquele que salvou Jesus e vai me salvar. E ele chama e fala: vai e das trevas converta a luz do poder de Satanás para Deus. Essas coisas me ajudou muito a entender. Amém? O meu reino não é deste mundo. É claro que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, as coisas não seriam assim como vocês estão vendo. Eu para isso nasci, eu vim para ser rei. Eu sou um rei. Mas não deste mundo. Eu sou o rei de um mundo que vem aí. O mundo vindouro. Amém? Amém, né, gente? Tem mais coisa. Por exemplo, Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Por exemplo, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para cada um de vocês. Na casa de meu pai... Essa casa não é do meu pai. Eu vim a este mundo. São expressões usadas, né, por ele. Ele fala: levante dentre os mortos, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Ele usou expressões assim, deixando bem claro que a vida... Hã? Exatamente. Ele veio para nos tirar dessa situação. Amém? Então, é por aí. Se depois vocês vão fazer as perguntas, se quiser fazer pergunta, posso fazer pergunta. Eu não tenho WhatsApp, mas pode fazer a pergunta, põe lá dentro do gasofilácio, põe o nome. Faz a pergunta, é bom mesmo, até que pergunte. Mas faz a pergunta, pega um papel, nós vamos até deixar papel lá para poder fazer isso. Aí a pessoa faz a pergunta, que às vezes fica com vergonha de fazer a pergunta aqui, né? Faz a pergunta, põe lá o nome, porque depois eu vou responder para você. Se for o caso, você falou, estou pondo o meu nome, mas eu não quero que fale o meu nome. Eu entro em contato com você pessoalmente para poder te falar. É bom, porque quando a gente fala, a gente aprende. Amém? Agora, nós só temos, nós não somos gatos, e nós não tem negócio de reencarnação, não. Essa nossa passagem pela Terra é a única passagem que nós vamos ter pela Terra. Com qual finalidade? Ou vai para o céu, ou volta para Deus, de onde você veio, ou daqui, se não volta para Deus, vai para outro lugar. A nossa passagem pela Terra tem essa finalidade. Então vamos aproveitar. Vamos procurar entender, porque você tem todo o direito de não acreditar, você tem todo o direito de não crer. Mas se você crer, ajeita a sua mala e vamos caminhar junto. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém, Jesus? Quando eu falo agradecer a Deus, eu ponho amém, Jesus, porque para mim Ele é. Para mim, Ele é o Senhor. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Com esta finalidade. Amém, Senhor, Pai nosso, que está no céu, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, de onde virá para reinar eternamente, e o seu reino não terá fim. Obrigado, Jesus. Abra, Senhor Deus, bem os olhos do nosso entendimento e que nós possamos, meu Deus, com paciência, com humildade, com bondade, entendermos que a intenção, a vontade do Senhor é limpar todo o nosso interior. É nos purificar de todo o pecado. É nos lavar, regenerar, apartar de nós tudo o que é impedimento, tudo o que pode, Deus, prejudicar a nossa entrada, a nossa volta para Deus, a nossa entrada no reino do Senhor. Que nós possamos fazer conforme os apóstolos deixaram escrito, para nos orientar, para nos incentivar. Que tudo, Senhor, possa concorrer para o nosso bem. Tudo possa concorrer para que nós consigamos entrar na terra prometida, a terra onde vai existir vida, onde vai existir a verdadeira vida, onde não vai mais ser permitido a dor, a tristeza, angústia, incertezas, sofrimento, morte, tudo isso. Certamente nós teremos tudo novo, tudo diferente. É isso que com certeza nos espera. O Senhor tenha misericórdia. Se eu possa, Deus, consolar. Eu quero lembrar o Senhor neste momento da Dona Maria, que o Espírito do Senhor Jesus, misericordioso como é, possa visitá-la, acalmá-la, consolá-la, dando a ela a esperança, para que a alegria possa voltar ao seu semblante, mais perto que a gente esteja do céu. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Die. minha vida. Aceita, Senhor, essa aliança. Seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor.
Amém, com palma.
Eu decidi, Jesus.
Amém.
Te eleger. Palavra, como a aliança que faço por amor, aceita, Senhor, a minha vida, aceita, Senhor, essa aliança. Seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, essa aliança. Aroma suave em tua presença. Seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor.
Jesus, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas para que a sua fé fosse realizada. Jesus, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Nos dias da nossa carne, cada um de nós está passando seus dias na carne, né? Olhamos também, nós devemos, com certeza, olhar para o céu, de onde vem o nosso socorro, olhar para Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, e fazer a mesma oração. Amém? Amém. Mas enquanto o Senhor não vem, a cantina está anunciando ali uma feijoada. Amém? Está tendo uma feijoadazinha boa ali na cantina. Deus abençoe vocês. Comam direitinho. Tá? Não comam muito. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraço.